Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 159, ano 6. Programa Ciência UFES 159, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o diretor de inovação tecnológica da UFES, Anilton Garcia. Garcia falou com você aqui no Ciência UFES sobre a ESX 2024, o maior evento de inovação do Espírito Santo, que aconteceu nos dias 14, 15 e 16 de junho aqui em Vitória. Durante esses 3 dias de evento, a UFES apresentou para toda a sociedade e para os visitantes da feira a sua produção de inovação com 40 projetos inovadores nas mais diversas áreas do conhecimento. Muito, muito obrigado ao diretor de inovação tecnológica da UFES, Anilton Garcia, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES dessa sexta-feira fala com o professor do programa de pós-graduação em Física e também do doutorado internacional em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação da UFES, Valério Marra. Marra vai participar de um projeto inédito e revolucionário de 3,5 bilhões de reais. Não é milhões com M, não, é bilhões com B. É muito investimento. Com a participação de 28 países, produzindo o maior e mais completo mapa do universo, com 37 bilhões de estrelas e galáxias ao longo de 10 anos. Na prática, isso significa que serão obtidas as imagens mais distantes do universo, sobre uma grande área do céu, produzindo em paralelo o equivalente a um filme do cosmos, né? Captando explosões e variabilidades de brilho e posições desses objetos. Confere aí. Olá, professor Valério Marra, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária, ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Prazer falar com vocês.
Perfeito. Professor, eu vou começar perguntando o que é o projeto Legacy Survey of Space and Time e como ele vai produzir o maior e mais completo mapa do universo.
Então, o LSST, como a gente chama ele, né? É, esse levantamento de objetos astronômicos em geral.
Perfeito.
Que vai ser efetuado no Vera Rubin Observatory, observatório em nome da astrônoma Vera Rubin, e vai ser realmente revolucionário. Tá, só agora queria dar somente uns números para ter ideia do tamanho desse levantamento que começará no que vem. Então, a primeira luz do telescópio vai acontecer já este ano, mas ano que vem começarão as observações científicas, o levantamento em si. Então, ele tem um espelho de mais de 8 metros.
Certo.
Que é realmente, hoje em dia, é entre os maiores telescópios do mundo, totalmente. Mas não é somente isso a parte interessante desse telescópio, mas é mais o fato que ele é extremamente rápido. Escanear, observar o céu inteiro.
Perfeito.
Por que isso? Porque ele consegue, devido a configuração ótica das lentes, a configuração dele, ele consegue observar um campo de visão, né, que é mais ou menos 7 vezes o diâmetro da Lua ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai tirar fotos que tem uma área no céu de um diâmetro 7 vezes maior que aquela da Lua. Então, a Lua parece ser pequena, mas para objetos astronômicos é muito grande, assim, tamanho angular. Claro. Ou seja, as galáxias obviamente são extremamente menores. Então, olha, essa estrela consegue, com como a gente chama, uma singular exposição, uma só foto única, tirar um número incrível de galáxias, observar de galáxias e estrelas e os outros objetos astronômicos ao mesmo tempo.
Esse telescópio vai ficar onde, professor?
E vai ficar no Chile, tá nas montanhas, um local extremamente seco. Porque é importante isso? São duas coisas. Para um local ideal para um telescópio, precisa de uns fatores. Primeiro, pouca atmosfera, né? Então, perfeito. Mais alto você está, mais longe da altitude do mar você está, menor é o extrato da atmosfera, e aí o céu vai ser mais transparente, a visão vai ser, consegue olhar um espectro de luz mais limpo comparado com situações no nível do mar. Segundo, a atmosfera em si, sendo mais fina, ela é mais estável, menos turbulenta. Isso significa que você consegue observar as estrelas, por exemplo, de um jeito mais nítido. Elas não ficam, sabe, normalmente quando você está na praia, você olha as estrelas, elas ficam tipo oscilando de luminosidade. Isso é devido às turbulências na atmosfera. Então, quando você está bem em alto, esse problema é fortemente reduzido. E no Chile, praticamente nunca chove, né? Naquela parte das montanhas. Então, você consegue observar o tempo todo. Não tem aquele problema que hoje está nublado, não dá para observar.
Esse projeto é um projeto que tem parceria em 28 países, mas o telescópio vai ser único e vai ficar no Chile, é isso?
Isso. Para ter uma ideia do orçamento, o projeto total, né, precisou de 3,5 bilhões de reais.
Bilhões. Com B. É um orçamento robusto.
Um país só, normalmente, não banca todo um orçamento tão grande. Então, claro, tem que cooperar. Não é somente questão de recursos, é também competência, porque são experimentos tão complexos que às vezes a tecnologia necessária para um detalhe desse telescópio é presente, né, somente em uns lugares do mundo. Então precisa de fazer parcerias com várias universidades, institutos, empresas, para conseguir montar um telescópio assim, que está realmente no limite do que é possível tecnologicamente.
Perfeito. Eu tenho uma dúvida, professor, talvez seja a dúvida também de muitos ouvintes. Um telescópio, ele faz foto do céu. Esse telescópio, ele fica na Terra, vai ficar no Chile, né, vai ficar fixo. A gente também tem telescópios que estão no espaço, fazendo fotos do espaço também. Qual é a diferença de um equipamento desse ficar na Terra fazendo fotos ou ficar no espaço? No espaço não seria melhor para fazer essas fotos, professor?
No espaço realmente seria melhor. A gente tem o Hubble, recentemente o James Webb, que está tirando fotos maravilhosas. O problema é o custo. Porque agora eu falei que o orçamento desse foi 3,5 bilhões de reais. Agora o orçamento do Webb, se não me engano, foi 50 bilhões de reais.
Entendi.
E é um telescópio, claro, você pode fazer muita mais coisa, porque não tem atmosfera nenhuma, então você está sensível a todos os comprimentos de onda, dos espectros visíveis e além. Mas é difícil, enfim, é somente questão de custo. Um telescópio como o SST de 8 metros, a gente não tem a tecnologia por enquanto. Tem planos futuramente, né, são planos concretos de logo que, enfim, supostamente a gente vai começar a minerar na Lua as coisas, começar umas empresas estão interessadas, e a ideia é se juntar essas iniciativas, eventualmente construir telescópios na Lua. Lá vai ser talvez mais em conta. Outro problema do espaço é que se tem um problema, uma falha, não tem um jeito de consertar o telescópio. O Hubble deu, porque o Hubble orbita ao redor da Terra. Então foi possível ir lá com o chato, com o ônibus espacial, e consertar o telescópio. Já o Webb está no Lagrange 2. Está super longe da Terra. Não tem jeito de ninguém ir para lá e arrumar se tiver um defeito.
Agora, em termos de tecnologia e de potência, de capacidade, esse que você vai participar, esse LSST, que vai ficar no Chile, vai ficar na Terra, ele tem maior capacidade do que esses que estão no espaço?
Sim, sim. O espelho do Webb é realmente poderoso, mas a qualidade óptica do LSST vai ser a melhor do mundo. Somente para falar um outro número, né? O LST vai tirar, o observatório vai tirar fotos. Essas fotos vão ter 3.2 gigapixels.
Certo.
Normalmente um seu celular tem quanto? Não sei.
3.2 mega.
É, exatamente. Tem um redor de 10 megapixels. Isso aqui, então, é não, talvez não mil, mas 100 vezes mais pixels.
Entendi.
Que a tecnologia que a gente usa no dia a dia.
Ou seja, que já é uma foto bem nítida do celular.
Já é uma foto extremamente
nítida. Você está falando de uma foto 100 vezes melhor, né?
É,
qualidade 100 vezes melhor.
E isso aqui vai agora puxar outro assunto, né? Que é a quantidade de dados.
É.
Porque armazenar uma foto do celular já é pesadinho. Se você manda uma foto por e-mail, tem que comprimir, o WhatsApp comprime, né? Reduz a resolução. O WhatsApp diminui o número de pixels. Agora, aqui a gente não quer diminuir nenhum pixel, não quer fazer nenhuma compressão, né? Que são dados científicos. Tem que analisar e, enfim, aproveitar o mais possível do que das observações. Então, cada foto aqui, agora não me lembro exatamente, mas cada foto, acho que talvez tenha, enfim, então tenho aqui um número que é número de fotos por, não, uma noite inteira de LSST vai gerar 30 terabytes de dados, de fotos.
Nossa, é muita coisa.
Então, 1 terabyte são 1000 gigabytes.
Perfeito.
1000 gigabytes são 1000 megabytes. Então, 1 terabyte é 1 milhão de megabytes.
Só para o ouvinte ter uma noção, 1 terabyte... Já temos computadores aí, né, notebooks, computadores, a gente já está falando aí de computadores que têm essa capacidade de armazenamento de 1 tera, mas o que a gente vê no mercado é que esses computadores pessoais vão no máximo até 1 tera. O que você está falando é que numa noite a gente vai precisar, numa noite de produção de imagens, de dados, nós vamos precisar de 30 computadores pessoais desse de 1 tera para armazenar essa informação toda.
E então imagina durante um ano inteiro, aí vão ser tipo 1.3 petabytes. Um petabyte são 1000 terabytes.
Perfeito.
1000 terabytes.
E esse projeto, ele tem a previsão de 10 anos, não é isso?
10 anos. Então, em 10 anos, não sei quanto. 3,15 petabytes. Então, cada petabyte é um número... E aí, isso aqui traz outro problema. Como é que você transfere esses dados? Transfere. Tem uma noite só são 30 terabytes. Tenta baixar 30 terabytes pela internet, quanto vai demorar. Aqui tem que ser rápido, tem que demorar umas horas, né?
E como é que vocês vão resolver esse problema?
Então, tecnologia de, qual é... Isso aqui vai puxar outro assunto. Qual é o impacto maior de um projeto como esse da sociedade? Então, tem impacto, claramente, de física básica, filosofia também, né? Nosso lugar, nossa posição no universo, a gente entende o universo, a gente entende melhor nossa posição nele. E também a gente vai entender melhor como funciona a física em si, né? As teorias fundamentais, que são necessárias para o avanço da humanidade, né? A gente quer sair de qualquer problema que temos, a tecnologia, enfim, é o que é a nossa arma melhor, né?
Esse projeto, ele representa a maior quantidade de dados com relação a outros projetos de fotografia do universo?
Sim, esse aqui vai ser, por enquanto, vai ter outros no futuro.
Perfeito.
Ainda com ainda mais dados.
Mas na história da humanidade, esse projeto...
É o que vai produzir mais.
Vai produzir maior quantidade de dados sobre o universo.
Mais de um petabyte por ano.
Por isso que está sendo considerado o mais completo mapa do universo já feito pelo homem.
Isso, por que isso? Porque ele... Então, falei que ele tem essa... ele consegue tirar uma foto de 3 graus, né, de diâmetro no céu, que é mais ou menos 7 vezes
o diâmetro da Lua.
O diâmetro aparente da Lua. Então, graças a isso, graças ao fato que tem 8 metros de espelho, então consegue captar muita luz ao mesmo tempo, ele consegue varrer o céu inteiro em uns dias. Então, cada semana você vai ter uma foto geral o céu inteiro. Aí você vai conseguir assim estudar a dinâmica do universo. O universo até então foi... Agora, claro que, enfim, não é algo novo. Tem outros servers que já estão fazendo isso, né? Olhando objetos variáveis, como é que o céu muda de um dia para outro. Mas o ST vai ser revolucionário, porque vai fazer isso para o céu inteiro. É muito rápido, muito bem, muito profundo. Então a gente vai ter algo que, até então a gente normalmente tem uma ideia estática do universo, né? As constelações são sempre as mesmas, claro que 10 mil anos atrás estão ligeiramente diferentes, mas para nós, durante nossa vida, o céu parece algo estático. Agora com esse ST não, ele vai observar transientes, dezenas e dezenas de milhares de transientes por dia.
O que é transiente?
Transientes é algo que muda no céu, pode ser uma estrela variável, pode ser uma explosão de uma estrela. Isso aqui é algo super importante, por sinal, porque é algo que recentemente, uma grande outra revolução na astronomia, foi a primeira detecção de ondas gravitacionais, em 2015. E, em seguida, a primeira detecção de ondas gravitacionais devidas à fusão, à coalescência, né? A fusão de duas estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são dos objetos com a matéria mais densa que a gente consegue imaginar, né? São feitas de nêutrons. Ou seja, então, são realmente, tem uma densidade nuclear, essas estrelas de nêutrons. Elas estão orbitando um ao redor da outra, né? Se aproximando até chocando e gerando um objeto só, que a gente chama de quilonova, né? E a gente consegue observar isso tanto nas ondas gravitacionais, com os detectores, as antenas de ondas gravitacionais, que estão nos Estados Unidos e na Itália, quanto no óptico, no rádio, enfim, todos os canais. E isso aqui, então, vai ser algo muito importante para o SST, porque ele vai conseguir observar todo esse tipo de transientes e vai ter essa relevância também para a sinergia com outros detectores de vanguarda, como, por exemplo, detectores de ondas gravitacionais. Outros transientes são... também no sistema solar, meteoritos, hidrógicos, qualquer coisa que muda de acordo com fotos tiradas anteriormente é chamada de transiente. Também são transientes que não são de interesse, como os satélites artificiais que passam pelo céu, também são transientes.
Perfeito. Professor Valério Marra conosco aqui no programa Ciência UFES. Ele é professor de Física aqui da UFES, professor do doutorado internacional em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação da UFES. Valério Marra está participando de um projeto inédito com a participação de 28 países que promete produzir o maior e mais completo mapa do universo. Professor Valério, esse projeto vai permitir fazer avanços científicos em diferentes escalas do universo, né? Um projeto muito gigante, o maior já feito pelo homem. Eu te pergunto, por que esse projeto está sendo considerado uma mudança na forma de fazer ciência?
Então, essencialmente essa combinação entre um grande poder de aquisição de luz...
Perfeito.
E um grande campo de visão que permite observar o universo no céu inteiro, né, cada uns dias. E isso aqui, então, vai ter repercussões muito grandes, tanto na cosmologia, né, com estudo na cosmologia. Os grandes mistérios da cosmologia são chamados de matéria e energia escura. São constituintes do universo que a gente consegue detectar, mas a gente não entende ainda exatamente a composição fundamental desses conceitos. Mas, enfim. Então, para a cosmologia vai ser realmente essencial. Mas também para a astronomia de alta energia, para o sistema solar. E além de tudo isso, além da astronomia básica, toda a tecnologia necessária para desenvolver um telescópio experimento como esse vai ter implicações para a sociedade diretamente, né? Toda a tecnologia de alta velocidade, armazenamento de big data também. Porque como é que a gente vai produzir 30 terabytes por noite. Como é que a gente analisa 30 terabytes de dados? Precisa de investir e desenvolver ferramentas de inteligência artificial que ajudam a gente para extrair os sinais interessantes desses dados.
Perfeito.
Por exemplo, se você quer achar transientes ou lente, efeito de lente forte, porque as galáxias, o número de galáxias, eles conseguem modificar a trajetória da luz, mandando o lente gravitacional. Esses aqui são difíceis para detectar. Como é que você consegue detectar esse número gigante, esse número gigante de fotos com inúmeras galáxias nelas? Então, todo esse desenvolvimento vai ter implicações interessantes para a sociedade.
Ou seja, você está querendo dizer que além dos resultados para a astronomia, para a cosmologia, para a física, né, além dos resultados em si, das imagens do universo, a ciência vai avançar,
a tecnologia vai avançar
em função de estabelecer respostas para o projeto. Né?
Isso, porque é um desafio fazer nesse tamanho absurdo. Outro número interessante, né, é que depois desses 10 anos, vai ter um catálogo com 20 bilhões de galáxias. Então, 20 bilhões de galáxias. Galáxias como a Via Láctea. É 20 bilhões.
Ou seja, para quem acredita em vida fora da Terra, a gente vai ter a foto dessas possibilidades, né?
Então, na minha opinião, quase certeza que tem vida em uma ou outra. O problema é que são muito longe, né? São distâncias cosmológicas, milhões de anos-luz de distância.
E esse telescópio vai conseguir fotografar essas galáxias?
Essas galáxias, quando a gente fala em cosmologia, fotografar galáxias, são mais pontinhos.
Perfeito.
Tem um pouquinho de... A gente consegue ver um pouquinho a estrutura delas.
Perfeito.
Mas pouco. Não dá para ver as estrelas dentro das galáxias.
Os ETzinhos que estão lá não vai sair na foto, né?
Não. Para isso, nessa ciência de exoplanetas, aí você observa na nossa galáxia com vários outros recursos. O Webb está fazendo muito isso.
Perfeito.
Né? Olhando oscilações de estrelas devido à passagem de planetas em frente delas e tentar medir o espectro de emissão.
Você acredita que há vida fora da Terra e, se há vida fora da Terra, elas estão numa distância que conseguem chegar até a Terra?
Então, que há vida fora da Terra, acho que é praticamente uma certeza, acho, com todos, enfim, milhões e bilhões de galáxias, cada galáxia tem milhões de estrelas.
Tá? Claro.
Então, bilhões por bilhões, é um número muito grande. Agora, o problema são as distâncias.
Perfeito.
É também verdade que as distâncias são grandes, mas o universo também é velho. Então, então significa que uma civilização poderia ter tido tempo para chegar longe de onde começou.
Entendi.
Mas mesmo assim o universo é muito grande, então não sei, aqui acho que é bastante difícil que uma civilização tenha tido tempo para chegar até aqui, até a gente, né? Mas talvez não, chegou no passado, chegou um bilhão de anos atrás, passou por sistema solar, um satélite alienígena, não tinha nada de interessante, somente bactérias, aí foi direto, seguiu para
frente. Passou direto, né?
Porque qual é a coincidência de chegar aqui exatamente durante esses 10 mil anos de civilização? Quando o universo tem 13 bilhões de anos.
É, é um período muito
muito curto, um segundo, né? Em um ano, né? Então, como é que... Então, seria uma coincidência muito grande, né? Então, se uma tecnologia alienígena conseguiu passar perto daqui, é muito provável que passou quando tinha somente insetos, né?
E essas teses, essas teorias, tem filmes, né? Dizendo que as naves espaciais dos ETs estão passando por aqui o tempo todo. O senhor acredita nisso?
Não. Isso aqui acho... Bom, enfim, acho improvável. Enfim, é. A gente... É claro que na ciência você nunca fala não 100%, né?
Claro. Tudo
com uma probabilidade, mas acho altamente improvável. E até que a gente, enfim... É difícil extrapolar muito as viagens no espaço devido ao fato que é difícil extrapolar a tecnologia, né? Enfim, basta pensar no filme Interstellar, que lá viajaram para outra galáxia, mas... porque apareceu esse buraco de minhoca, né, para ir de um lugar para outro.
Uhum.
Aí se apareceu porque foi feito por alienígenas, ou seres do futuro. E é difícil imaginar exatamente o que é possível ou não, é muito difícil. Mas mantendo o limite das viagens, com a tecnologia que a gente consegue imaginar, vai ser muito difícil, né? Mas a ideia que tem alienígenas
passeando
por aí
nas suas naves.
Se aconteceu, pode ter acontecido, mas muito difícil que aconteça durante a nossa curta civilização.
Perfeito. Professor Valério Marra, professor da Física, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando de um projetaço que ele vai participar, o maior projeto já realizado pelo homem, que vai produzir o maior e mais completo mapa do universo através de um telescópio que vai ficar lá no Chile, um projeto para 10 anos. O professor está falando um pouquinho conosco sobre a sua participação nesse projeto. Vocês estão vendo aí o professor, o sotaque, né, do professor Valério Marra. O professor não é brasileiro, professor é italiano, toda a formação dele foi internacional, né, graduação, mestrado, doutorado na Itália, ele é italiano, e hoje você trabalha aqui na UFES, né, professor? Mas infelizmente a gente sabe que a internacionalização da pesquisa e dos pesquisadores brasileiros ainda precisa se fortalecer, professor. Eu te pergunto, como que a participação dos cientistas brasileiros nesse projeto inovador, que vai contar com a parceria de 28 países, como que a participação dos brasileiros vai resultar em uma maior inserção do Brasil na comunidade astronômica internacional, professor?
Com certeza, a participar de um projeto de tamanho porte, é extremamente bom para os alunos, postdocs, professores, porque você entra em contato com os melhores pesquisadores do mundo. E tem que interagir, tem que participar de projetos, conferências, etc. Aí, acho, na minha opinião, a internacionalização na UFES, no Brasil, está indo bem, na verdade. Tem bastante brasileiros em vários projetos, bastante brasileiros fazendo... Por exemplo, o doutorado sanduíche no exterior, fazendo postdoc no exterior.
Perfeito.
E depois ficando no exterior ou voltando aqui. Então, tá, o que precisa para sustentar esse processo de internacionalização? Precisa bancar projetos, né? Projetos de muito bom sanduíche essencial, né? Tipo de fazer um ano do doutorado no exterior, uns 6 meses, um ano que for. E também os doutorados no exterior e ainda mais importante, né, depois é conseguir atrair bons pesquisadores. Um bom pesquisador é internacional, né, normalmente, então na ciência especialmente, e dar essa ênfase nas nas contratações, nos concursos, seria muito importante para aumentar sempre mais a inserção do Brasil, as colaborações internacionais.
Perfeito. Professor, você é italiano, né? Não é brasileiro, toda a sua formação foi na Itália. Por que a UFES? Como é que veio parar na UFES? Conta um pouquinho dessa história para a gente.
Então, eu me formei na Itália, depois passei um ano e meio em Chicago, depois 3 anos na Finlândia, 3 anos na Alemanha. Quando eu estava na Alemanha, eu desenvolvi uma colaboração com um brasileiro, né, professor no UFRJ, Miguel Quartin, e, por exemplo, internacionalização. Isso aqui é por quê? Porque ele conseguiu fazer o sanduíche no exterior, postdoc no exterior.
Bacana.
Aí a gente entrou em colaboração, né? E aí ele disse, olha, o Brasil está indo muito bem, né? Tem muitas vagas, concursos, tem essas bolsas, na época era a Bolsa Ciência Sem Fronteira. E apliquei, bom, vamos para lá. Fui para o Rio, né, com essa bolsa, e depois abri o concurso aqui, passei no concurso. Então isso aqui mostra, por exemplo, o fato que para aumentar a internacionalização, né, é bom ter brasileiro colaborando no mundo, porque aí você fica sabendo,
claro,
da realidade brasileira, por exemplo, que na época eu não conhecia muito, na verdade.
E está gostando da UFES, professor?
Gosto, sim. A gente tem um grupo muito bom, o Núcleo Cosmo UFES, participo de 2 programas, programa de graduação em Física, eu acredito em Cosmologia, que é temático, né, em rede, no Brasil. E temos muitos alunos bons, temos postdocs, vários professores, a gente tem uma massa crítica para fazer muitas coisas, de extensão, eventos, pesquisa, participação em colaborações. Recentemente a gente também se juntou a outros colegas do programa de Física, também para colaborar, para a gente construir um novo laboratório de informática, o SciComm, que está sendo essencial agora para análise de dados e tudo isso. É um laboratório multiusuário na UFES, realmente é uma grande satisfação, né, para o programa, nossos programas. E eu acho que o caminho está bem traçado.
Perfeito. Professor Valério Marra, professor da Física aqui da UFES, ele é italiano, mas está conosco aqui na universidade, desenvolvendo vários projetos na área de astronomia, cosmologia, está participando de um projetaço em colaboração internacional com 28 países que vai produzir o maior, mais completo mapa do universo. Professor, a universidade muda a vida das pessoas. O nosso programa Ciência UFES é um programa que fala da importância da ciência. Eu te pergunto, como que a universidade mudou a sua vida e como que começou a sua paixão pela ciência?
A universidade acho que é essencial, também é essencial uma universidade que seja aberta, né?
Perfeito.
Para a população pública, acho que isso aqui é realmente essencial, e de qualidade, né? E hoje em dia, enfim, tantas coisas para aprender, não somente a física, né, engenharia, medicina, matemática, biologia, arte, enfim, acho que é fundamental ter uma universidade boa e aberta, né, pública, certo? Que quem tiver interesse, é paraíso, né? Você pode estudar o que quiser.
Claro.
Porque quando você faz o ensino fundamental, você tem que estudar tudo, né?
Claro.
Mas raramente você gosta de tudo.
Verdade.
Mas você tem que estudar, porque tem que estudar, tirar notas boas. Mas depois na universidade pode escolher o que você gosta. E aí, então isso tem uma grande...
Muito bacana, né?
Uma oportunidade super, super bacana, super importante para os jovens.
E como que começou sua paixão pela ciência?
Eu sempre gostei. Claro que no começo você não sabe, quando você é jovem, não sabe a diferença entre astronomia, física, matemática, é tudo a mesma coisa.
Uhum.
Seguindo os anos, gostava mais da física que da matemática, dentro da física, fiquei gostando mais da parte da cosmologia, né? A parte teórica da cosmologia, e aí, ultimamente, estou também curtindo análise de dados de observações também, né? Então, indo para o lado mais astronômico. Inicialmente, eu trabalhava mais na parte teórica. Mas é... E tem os desafios, inúmeros desafios, pode enfrentar esses desafios com várias técnicas. Então, você faz o que gosta mais. É uma carreira de muita satisfação, né? Acho que claro que tem sempre essas contrapartidas. Então, carreira de pesquisador tem que estar disposto a não somente mudar de cidade, mas de continente.
Verdade.
Então, tem
e você mudou bastante, né?
É, mudei, porque, por exemplo, quando eu estava lá em Chicago, nos Estados Unidos, eu achei emprego na Finlândia. Passar para a Finlândia. Por quê? Porque o que estava fazendo era de interesse para aquele grupo.
Perfeito.
E não é interesse, enfim, são coisas tão específicas. E é assim, né? A demanda e oferta é nível global.
Então. Professor Valério Marra, conosco aqui no programa Ciência UFS. Professor, você está no Ciência UFS, um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFS que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Então, a gente tem que fazer divulgação científica essencialmente por duas coisas. O primeiro, porque a gente tem que a sociedade paga para a nossa pesquisa.
Perfeito.
Então, a sociedade precisa ser informada sobre o que a gente faz.
Prestação de contas, né, professor?
E também, para entender, enfim, é direito deles saber os nossos avanços, nossos problemas, o que a gente quer fazer, nossa perspectiva, para ter algo, esse diálogo, enfim, com a sociedade. Isso aqui é importante. Outro lado é também para mostrar, né, que a ciência e tecnologia é algo que é confiável, que é algo que você pode acreditar, né? Depois de a gente viu com a pandemia, também tem outras coisas que às vezes tem umas notícias que não são muito baseadas em fatos científicos. A gente tem que, método científico é algo muito importante, é algo que a gente tem que sempre se basear na realidade, né? Qual é a diferença entre, qual é a parte legal da física, né? Você pode falar qualquer teoria, pode fazer teoria de unicórnios rosa, não tem problema, mas depois tem que se confrontar com a realidade, com os dados. Os dados são lá, né? Os dados são... Claro que tudo é feito por homens e tem sempre um grau de viés devido que a gente é homem, né? Perfeito. Mas mesmo assim, quando você se compara com os dados, tem uns limites, né? Ou seja, tem que explicar aqueles dados. Se você não consegue, sua teoria não funciona.
Perfeito.
Então tem essa grande força, então é importante transmitir isso para a comunidade. Aí a comunidade fica mais tranquila, né? Quando um cientista fala que o clima está aquecendo. Por quê? Porque a gente tem modelos que analisam um monte de dados que foram tirados por milhares de pesquisadores nos últimos 50 anos. A gente sabe muito bem o que está acontecendo. A gente tem que explicar como é que a gente faz as coisas, como o pessoal vai entender. E aí fica, tem essa confiança depois, né, entre cientistas e sociedade, que acho que isso aqui é muito importante. Né? Então, essas são duas coisas. A sociedade tem direito de saber o que a gente faz,
claro,
porque tem interesse também, né, eles vão querer saber. Cosmologia, por exemplo, todo mundo quer saber. Tá? E quando tem aquelas Pint for Science, aquelas cerveja... Você vai dar um papo científico em uma cervejaria, em um boteco, e o pessoal sempre está animado, né? Mil perguntas, o pessoal está
interessado. Verdade, então, verdade. Já participou do Pint of Science?
Sim, sim.
Muito legal.
Sim, é muito divertido. Então tem que dar essa oportunidade, né?
Claro.
E por outro lado, tem que mostrar também nosso método científico, né? Para dar credibilidade à nossa ciência.
Perfeito. Professor Valério Marra, professor da Física aqui da UFES, conosco falando sobre um projetaço que ele vai participar. O projeto vai produzir o maior e mais completo mapa do universo já feito pelo homem, um projeto em colaboração com 28 países. Professor, infelizmente chegando ao final da nossa conversa aqui, quero agradecer imensamente a sua participação. O microfone aberto aí para suas considerações finais, professor.
Obrigado, Elio. Foi um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes aqui da Rádio UFES. E, enfim, minhas palavras finais são simples. Eu posso falar, né, que daqui a uns 10 anos vão ter novidades muito importantes na astronomia, porque tem vários levantamentos, não somente o LSST, que a gente falou hoje,
perfeito,
o Euclid, que está já em órbita, tem os detetores de ondas gravitacionais funcionando a todo vapor, tem o James Webb no céu faz uns anos já. Então, eu acho que tem o DESI, outros levantamentos de galáxia extremamente importante que está também ainda todo vapor. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, se a gente falar de novo, a gente vai ter umas ideias novas sobre a astronomia, a cosmologia, nosso lugar no universo, as teorias fundamentais da natureza. Esses 10 anos aqui vão ser extremamente interessantes.
Dentro desses 10 anos, corremos o risco de fazer a foto de algum ET por aí?
Isso, acho que não. Não, o Web está encontrando planetas que podem sustentar a vida, etc. Mas o que a gente consegue observar são, por exemplo, os gases produzidos por, talvez, alienígena. Então, se você observar, ok, tem que tipo de gás. Mas não tem jeito de tirar foto em si, né? De visualização.
Perfeito, professor Valério Marra, agradeço muito a sua participação, muito elucidativa, boa sorte nesse projetaço.
Muito obrigado.
Vamos participando aí, né, do maior e mais completo mapa já feito pelo homem do universo, e vamos participando com a participação, com a presença do professor Valério Marra. Muito obrigado, professor.
Obrigado, aí.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções?
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Você também pode ganhar um vale-livros da livraria da UFES, tá certo? Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999357337. E concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. Manda o zap pra gente, 999357337, e você concorre ao Vale Livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES.
E falando em Portal da UFES, Portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre mais uma oportunidade de você estudar conosco aqui na UFES. É o edital do processo seletivo de vagas surgidas, o PSVS 2024, com 1.450 vagas para os quatro campi da UFES. E os detalhes dessa matéria bacana você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí.
E você quer estudar conosco aqui na UFES? Você tem mais uma oportunidade em 2024, hein? São 1.450 vagas para você fazer um curso superior, um curso de graduação presencial conosco aqui na UFES. Eu vou repetir, 1.450 vagas. São 650 vagas aqui no campus de Goiabeiras e 11 vagas em Maruípe, ambos aqui em Vitória, né? 511 vagas em São Mateus, lá no norte do estado, e 278 vagas em Alegre, no sul do estado. A lista completa dos cursos com as vagas disponíveis em cada curso você encontra nessa notícia completinha no portal da UFES no endereço ufes.br. Muito simples, acessa lá UFES.br vai ter essa notícia, vai ter a lista de todos os cursos com a quantidade de vagas. E tem mais, hein? As inscrições são gratuitas, podem ser feitas até o dia 30 de junho, por meio da página ps.ufes.br. Vou repetir, ps.ufes.br. Nessa página você encontra todas as informações e o edital completinho desse processo seletivo. Processo seletivo de vagas surgidas é o nome desse processo. Processo seletivo de vagas surgidas da UFES 2024 tem o objetivo de preencher vagas surgidas em cursos de graduação presenciais da UFES por meio das modalidades de ingresso, remoção, reopção, transferência facultativa e novo curso. Vou explicar para você cada uma dessas quatro modalidades. Candidatos que tenham concluído um curso superior de graduação e desejam ingressar na UFES em outro curso de mesmo nível, pode concorrer para um novo curso. Então essa é a modalidade novo curso. A modalidade reopção é para os estudantes de um curso presencial da UFES que querem mudar de habilitação. Da licenciatura para o bacharelado ou do bacharelado para a licenciatura, ou mudar de curso também. Quem quer mudar de turno ou de campus, mas continuar no mesmo curso, deve escolher a modalidade remoção. E a transferência facultativa é para alunos que cursam nível superior em outras instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, e querem vir estudar conosco aqui na UFES. Isso aí. Quem estiver fazendo um curso superior numa faculdade particular, é hora de vir para a UFES. Também pode participar desse processo seletivo. Nesse ano, os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota geral obtida no processo seletivo, que será composta do somatório de pontos atribuídos a 7 critérios de classificação. Esses 7 critérios são detalhados no edital. Ou seja, não vai haver aplicação de prova. Esse processo seletivo não tem prova. É um somatório de pontos em 7 critérios de classificação. O ingresso dos novos estudantes que forem aprovados nesse processo seletivo será a partir já do segundo semestre letivo desse ano, conhecido como 2024-2. Então tá aí mais uma oportunidade para você estudar conosco aqui na UFES. 1.450 vagas de curso superior para você fazer um curso de graduação presencial conosco aqui na UFES. Vem pra cá, vem pra UFES. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais. ufes.br.
Saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal.
Falando em TV UFES, você confere agora essa reportagem feita pela TV UFES sobre o curso de Medicina lá do campus de Maruípe, que fica aqui em Vitória. Quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
A graduação em medicina da UFES se destaca nos cenários estadual e nacional, com atividades teóricas e práticas em todas as áreas do conhecimento médico, com suporte de ambiente hospitalar, ambulatorial, laboratórios e centros de treinamento. O médico é capaz de identificar doenças, cuidar dos pacientes e também educar para a prevenção da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, promovendo a atenção à saúde de forma integral. O profissional formado pode atuar em unidades de saúde, consultórios e hospitais, ou realizar sua especialização em diversas áreas, como cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, pediatria, médico da família, entre outras. Pode ainda se tornar professor ou seguir a carreira acadêmica, contribuindo para os avanços da medicina. As aulas acontecem em período integral no campus de Maruípe e o curso tem duração de 12 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site medicina.ufes.br.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
Você também pode ganhar um vale-livros da Livraria da UFES, tá certo? Basta mandar um WhatsApp pro telefone 999357337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. Manda um zap pra gente, 999357337, e você concorre a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
Você está na 104.7, Universitária FM.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar.
Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E de acordo com uma recente pesquisa financiada pelo Google, 4 em cada 10 brasileiros recebem fake news diariamente. Isso aí, todo dia. Tal número pode ser ainda maior, considerando que identificar desinformação nem sempre é algo simples e rápido, que acaba afetando as pessoas nas mais diversas formas, né? Assim, as fake news estão influenciando os rumos do nosso país. Não por acaso, o país passou a discutir soluções para essa tragédia, o que pode envolver até uma legislação específica, né?
E o governo federal está com uma campanha bem legal de combate à desinformação e às fake news. Confere aí.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato em sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Você está na 104.7, Universitária FM.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 159, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 159, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Universitária.
Como?
Universitária. Ah.